No ar, Morada Cast. Morada!
Agora me diga uma coisa, Luiz Antônio. Os hackers de Araraquara dançaram, hein? É, bichão. Eles vão passar agora a ser julgados após aceitação da denúncia pela justiça. Mas parece que a denúncia contra o jornalista, o Glenn, do The Intercept, não foi aceita. Então, a gente já dizia a você que era uma injustiça enquadrar o jornalista simplesmente porque levantou a história. Não estão dizendo que estão tentando enquadrá-la porque ele teve uma conversa depois dizendo apaga tudo isso aí porque agora já não vale mais nada. Quer dizer, orientando o rapaz a tentar, logicamente, se livrar aí de uma punição. Tá certo ou não? Mas o que nos interessa é que realmente o jornalista fez seu papel, recebeu toda aquela parafernada de informações, está na mão da justiça, o próprio Supremo, né, recolheu o material, agora tem que fazer uma análise, está demorando muito, hein? Demorando muito. Tem coisas ali do arco da velha que mostram um Brasil mais contaminado do que você possa imaginar. Como é que terminou a história, Luiz
Antônio? Mandalena, não é bem assim, não, viu? O juiz que não aceitou a denúncia contra o Glenn, mesmo assim, ele fez uma série de ressalvas sobre a atuação do jornalista. Eu vou falar já sobre isso. A Justiça Federal rejeitou, por hora, a denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald, apresentada pelo Ministério Público, mas tornou réus outros 6 acusados por crimes envolvendo a invasão de celulares das autoridades. Entre os que são réus agora estão Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, o vermelho, o Gustavo Henrique Elias Santos, o Thiago Eliezer Martins, o Danilo Cristiano Marques, a Suelen Priscila de Oliveira e o Luiz Henrique Molição, que vão a julgamento pelos crimes. Mas em relação ao jornalista Glenn Greenwald, o juiz Ricardo Leite rejeitou a denúncia. Das 11 páginas da decisão, 6 foram usadas para explicar o caso de Glenn, que embasou a medida. O juiz disse que, pelo contexto dos diálogos, já que Luiz Molição revela dúvida em seu comportamento, e apesar de Glenn mencionar que não poderia ajudá-lo, instiga-o a apagar as mensagens, de forma a não ligá-lo ao material ilícito. Aí diz o juiz, eu entendo que há clara tentativa de obstar o trabalho de apuração do ilícito.
Está errado.
Não sendo possível utilizar a prerrogativa de sigilo da fonte para criar um excludente de ilicitude. Então, o juiz diz, olha, há uma prática ilícita aqui do Glenn, mas só não vou denunciá-lo porque é aquele pedido do Supremo para que ele não fosse investigado e levou isso em consideração.
Está errado.
Quem está errado, o juiz?
Não, o Glenn. O Glenn está errado. Sabe por que estou dizendo a você? Porque eu estou sendo justo aqui. Se eu errar, eu peço desculpa, mas a verdade é que o que eu disse a você naquela época? Se alguém chega aqui na portaria da rádio e diz o seguinte, olha, eu tenho aqui denúncias gravíssimas, você entrega para o Madalena, eu vou pegar aquilo e tem denúncia aqui contra o prefeito, contra vereadores e tal, como o Glenn fez. Tá certo? Então, está ali... Tá certo? Eu vou denunciar tudo aquilo que eu vi naquela denúncia. Eu vou apurar para ver se tem montagem ou não tem, como o Glenn fez, tá certo? Mas depois, se eu entrar em contato ou descobrir quem foi que deixou aquela mensagem aqui, eu não vou me envolver, dizer, não, se apaga as coisas agora. Eu não vou dizer nada a ele, tá certo? Aliás, não vou dizer coisa nenhuma. Não vou orientá-lo a nada. Você entregou, agora o problema é meu. Tá certo? Agora, eu não vou sugerir para você apagar nada.
Olha, Madalena, eu li toda a conversa transcrita e a coisa mais ou menos é a seguinte. O cara fala pro Glenn, olha, e aí, o que eu faço? O que você acha que eu tenho que fazer? O Glenn, olha, na minha posição, em outras palavras, claro, tô relembrando aqui o contexto. Ele diz, na minha posição, é complicado eu dizer para você fazer isso ou aquilo. Você me entregou o material está comigo e tal. Ele vai conduzindo a conversa dessa forma. E ao final ele fala uma frase, né, mais ou menos assim, olha... Você pode apagar isso aí e tal. Eu, sinceramente, não vi ali a intenção de dizer não apaga para que ninguém te encontre, para que esse material, né, não seja localizado.
Não houve uma conspiração.
Não, foi, né, uma coisa, uma na conversa. Trama. O que você acha que eu devo fazer? Ele falou, olha, eu não posso te falar, porque na posição que eu estou, eu não posso determinar o que você vai fazer. Mas você já me entregou o material. Ele fala, esse material vai ser mantido, né, num sistema.
Eu não quero nem conversar com você. Porque
Madalena,
você me entregou, você me jogou na minha porta. Isso
foi isso que eu disse aqui no momento da
da denúncia do você Ministério Público
sem nada,
e que vocês discordaram frontalmente.
Eu continuo discordando.
Eu respeito a vocês discordarem, mas eu, a partir do momento em que teve a denúncia e que citou essa informação de que o Glenn havia o orientado a apagar as mensagens, isso não é papel de jornalista. Não é papel de jornalista. Inclusive, após uma entrevista, por mais que ela seja simples, sobre o conteúdo da entrevista eu evito conversar com o entrevistado. Exatamente para não ser depois, para depois eu não ser, de certa forma, contaminado com alguma outra informação, ou que ele fale, mas, ó, não publica isso que eu te falei.
Mas esse diálogo...
Evita conversa depois, publica o que tem nas mãos. Principalmente quando está se tratando com um criminoso. Tá. Porque o Glenn sabia que ele era hacker, que era criminoso e que ele continuava praticando o crime durante a conversa com o Glenn.
Esse diálogo foi muito depois. Depois que ele... Então, isso que
o Ministério Público afirma... que o hacker continuava praticando as invasões, praticando crime, enquanto conversava com o jornalista.
Agora, o que isso me interessa, o que me interessa a partir de agora é saber se são verdadeiras aqueles contatos entre o juiz Moro e os seus, seus auxiliares.
Os procuradores. Essa investigação está morta, Madalena. Isso aí não vai chegar a lugar algum, que mostra o desequilíbrio das investigações. Olha, vamos tentar... incriminar o jornalista por ter trazido à tona as falcatruas da Operação Lava Jato, e esqueçam o conteúdo, esqueçam a tabelinha do juiz com os procuradores, esqueçam a conspiração. Olha, esse aqui é importante o apoio, não vamos melindrar. Delação não me interessa. Isso aí já está esquecido.
É a janela indiscreta. Foi aquele filme que eu levantei para você. O cara está filmando, né? Ele está cometendo um crime, tá certo? Ele está, porque nos Estados Unidos, fenestrar a janela... de apartamentos vizinhos é crime. E o Hitchcock fez um filme belíssimo, Janela Indiscreta. Quer dizer, o sujeito fenestrando, tentando pegar alguma mulher pelada, ele pega um crime. Tá certo ou não? Quer dizer, ele denuncia aquele crime. Agora, ele estava cometendo um crime e pegou outro crime. E aí, o que ele faz? Ele vai guardar aquele crime para ele? O crime dele era muito menor. Porque o crime que ele denunciou, que era um assassinato, é muito maior do que o crime de ele ter recebido... o material de invasão do seu... Eu invadi seu celular, Luiz Antônio, e descobri que você matou uma pessoa. Vou guardar para mim, viu? Apera um pouquinho só.
Ana, se o Glenn tivesse pedido ao hacker, olha, invada o celular de fulano, porque eu sei que ali você vai achar tal coisa, aí ele está influenciando diretamente. Mas, nas entrelinhas dessa conversa que foi divulgada agora, ele sabia muito bem o que iria acontecer. Realmente, ele pegou o material e divulgou o material. Isso é fato, ele não está errado de forma alguma em divulgar esse material.
Eu acho que ele só errou ao ter conversado com o cara. Falou, não quero nem conversa com você. Você passou para me conversar, você não veio me procurar, você jogou na minha porta.
Não foi assim, Madalena. Foi jogado na porta. Foi jogado na porta, Madalena. Isso já é público. Ele procurou o Glenn, disse, eu tenho material, hein, mano. Foi jogado na porta. Houve uma conversa entre as partes.
Sem se identificar quem era.
Agora, a Vaza Jato, segundo a última entrevista do Sérgio Moro no Roda Viva, ele falou que isso é extremamente normal. Essas conversas são extremamente normais entre juízes e os seus pares.
Bom, então a gente vai ficar aqui na expectativa do desdobramento que vai acontecer isso aí. Eu acho que vai ser punido é o porteiro do porteiro. E o resto, realmente, cometeram crimes gravíssimos e tudo isso vai continuar nesse país, que vai continuar corrupto como sempre foi. Aliás, me parece que agora vai ser ainda pior, porque descobriram, né, que tem possibilidade de você chegar lá, então as coisas serão feitas de uma forma mais encoberta, sem a possibilidade de você realmente...
Vamos matar o carteiro porque a gente não gosta da notícia que ele estava trazendo.
Morada Cast.
Morada!